Vamos iniciar nossa sessão. Bom dia a todos. Com a verificação de quórum, declaro aberta a nossa 11ª sessão ordinária do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Sergipe. Na ordem do dia, temos o item 2.1, que é uniformização da análise dos procedimentos do PROEG aqui relacionados, com o pedido de vista do conselheiro Dr. Josenias França do Nascimento, a quem eu passo a palavra.
Bom dia a todos. Na verdade, eu havia pedido vista para fazer uma análise da circunstância dessa uniformização solicitada pelo colega promotor de justiça de Itabaiana, Dr. Vigílio do Vale Viana. Ocorre que, verificando no nosso regimento, na nossa lei, não tem nada que fale sobre a uniformização de procedimentos. Então, eu estou aplicando exatamente, por analogia, alguns institutos do direito processual civil. E concluindo, eu gostaria de ler, porque é bem complicado esse negócio. Porque um monte de...
Me recorde qual é o caso, doutor Josenias.
É do TAC de Itabaiana.
Tá, já sei qual é. Ok.
Bem, senhor presidente do Conselho Superior do Ministério Público, demais conselheiros, meus colegas, bom dia. Os colegas do Conselho Superior também. Em 9 de maio de 2019, durante a realização da 8ª sessão ordinária do Conselho Superior do Ministério Público, fora posta em pauta a análise dos ofícios número 137, 254, 2019, de Lavra, da 1ª Promotoria de Justiça Civil de Itabaiana, através dos quais o ilustre promotor de justiça, doutor Vigílio do Vale Viana, solicita ao presidente do Conselho Superior do Ministério Público uma manifestação sobre a contradição existente entre decisões do Conselho Superior do Ministério Público dos procedimentos 48.180.124, 48.180.120, 48.180.116. Voto proferido pela conselheira doutora Ana Cristina Souza Brandi, pela homologação do TAC. E 48.18.010.017, 48.010.021, 48.080.010.0025, voto proferido pela conselheira doutora Maria da Conceição de Figueiredo Hollenberg, pela não homologação do TAC. Ato contínuo os procedimentos. Inquérito civil número 48.18.0.01.0019, 48.18.01.023 foram distribuídos ao conselheiro relator Dr. Luiz Walter Ribeiro Rosário, o qual os devolveu à Secretaria do Conselho Superior a fim de que seja analisada forma de garantir uniformidade nas decisões. Almejando melhor compreender a matéria para formar uma convicção mais acurada, o conselheiro que subscreve a presente manifestação pediu vista dos procedimentos 48.18.01.0016, 48.18.01.0017, 48.18.01.0018, o mesmo número 019, 020, 021, 022, 023, 024 e 025. É o relatório.
E 26.
E o 26 também. Também. Questão de ordem do juiz de admissibilidade. Eu estou citando uma questão de ordem. Né? Instaurou-se... Aliás, foi uma questão de ordem que... Instaurou-se na 1ª Promotoria de Justiça Civil de Itabaiana 11 inquéritos. É o 16 até o 26. 48.18.01.0016 até 48.18.01.026. Almejando investigar um único fato, o dispêndio de verba indenizatória do exercício parlamentar dos vereadores do município de Itabaiana no ano de 2016, e eis que instruídos os feitos e cumpridas as formalidades procedimentais, a resposta produzida nos citados inquéritos civis, igualmente, foi uma só. As verbas indenizatórias recebidas foram utilizadas para pagamento de honorários advocatícios, assessoramento jurídico no exercício da vereança. Se o objeto é o mesmo, por que não se instaurar um único procedimento? O fato é que, firmado um termo de ajustamento de conduta para todos os 11 procedimentos, prolatou-se decisão de arquivamento e todos os inquéritos civis foram remetidos ao Conselho Superior do Ministério Público para deliberação sobre a homologação do TAC. No Conselho, os procedimentos. 11 inquéritos civis foram distribuídos a conselheiros diversos, que votaram, uns pela homologação do termo de ajustamento de conduta referendados pelos demais membros do Conselho Superior do Ministério Público, outros pelo não arquivamento do procedimento, também endossado pelo Conselho Superior do Ministério Público. Assim, o digno promotor de justiça da primeira promotoria de justiça civil de Itabaiana, através dos ofícios 137, através do ofício número 137 e 250, através dos ofícios 137 e 254 de 2000, solicitou ao presidente do Conselho Superior do Ministério Público uma manifestação sobre a controvérsia apontada, de modo a elucidar a providência a ser tomada. Partindo inicialmente de um juízo de admissibilidade, indagando acerca da natureza jurídica do expediente formulado pelo ilustre promotor de justiça e confrontando-o com o regimento interno do Conselho Superior do Ministério Público, bem como na Lei Complementar Estadual número 2 de 90, seção 3 do capítulo 2, título 2, livro 1, verificamos que não há tecnicamente previsão normativa para interposição de recurso por membro de instância de piso condutor dos procedimentos contra a decisão do Conselho. Em que pese os argumentos meritórios arguídos nos ofícios promotoriais, os expedientes direcionados ao presidente do Conselho Superior do Ministério Público veiculam típica pretensão recursal de rever o posicionamento, vale dizer, a decisão do Conselho Superior do Ministério Público em sua nova composição. Tal pretensão não encontra previsão no regimento interno do Conselho Superior, sendo questionável seu cabimento, a razão pela qual demonstra-se razoável o exercício de um juízo de admissibilidade formal pelo presidente do Conselho Superior. Por outro lado, é inquestionável a existência de decisões antagônicas do Conselho Superior do Ministério Público para o mesmo caso. Investigação sobre o dispêndio de verba de gabinete dos vereadores do município de Itabaiana no ano de 2016, consoante se depreende do voto proferido pela então conselheira, procuradora de justiça, Ana Cristina Souza Brandes, pela homologação do TAC firmado nos inquéritos civis 48-18-01-0024, 48-18-10-0020, 48-18-01-0016. Referendado pelos demais membros do Conselho Superior e do voto proferido pela conselheira procuradora de Justiça Maria Conceição de Figueiredo Hollenberg pela não homologação do procedimento firmado nos inquéritos civis 48. Homologação dos inquéritos civis 48-18-01-0017, 48-18-01-0021, 48-18-01-0025, também endossado pelos demais membros do Conselho Superior do Ministério Público. Atualmente, no processo civil brasileiro, o instrumento de uniformização de jurisprudência possível é o incidente de assunção de competência. O incidente de assunção de competência compõe o microsistema de informação concentrada de precedentes obrigatórios vinculantes, cabível em qualquer tribunal, em qualquer causa que nele tramite. Tem como finalidade, além da formação do precedente, prevenir ou compor divergência interna no tribunal e fazer com que uma questão de direito relevante possa ser julgada por um órgão colegiado maior. A proposta dispõe o artigo 947 do CPC. É admissível a assunção de competência quando o julgamento do recurso remessa necessário ao processo de competência originária e envolver relevante questão de direito com grande repercussão social, sem repetição em múltiplos processos. São três os requisitos de admissibilidade da assunção de competência: relevante questão de direito, grande repercussão social, sem repetição em múltiplos processos. A relevante questão de direito, fazendo uma analogia com o tema proposto perante o Conselho Superior do Ministério Público, poderia ser compreendida como a existência de decisões antagônicas do Conselho Superior para o mesmo caso. Investigação sobre o dispêndio de verba de gabinete dos vereadores do município de Itabaiana, pondo em risco a quebra da isonomia e ofensa à segurança jurídica. A repercussão social pode ser compreendida em seu sentido amplo, caráter econômico, político, cultural, social e jurídico. O terceiro requisito, de caráter negativo, atribui ao incidente de assunção de competência a natureza residual. Será cabível se não houver repetição de processo. Se houver repetição de processo, o instrumento cabível é o IRDR. No IRDR, existindo processo repetitivo sobre uma mesma matéria de direito, em um determinado estado ou região, o aludido incidente será suscitado perante o presidente do tribunal local. O gabinete do IRDR está condicionado ao preenchimento dos requisitos. Repetição de processo que possui controvérsia sobre questão unicamente de direito, risco de ofensa à isonomia e segurança jurídica, ausência de afetação de recurso repetível em tribunal superior. Registre que a instauração do IRDR não pressupõe a existência de um número excessivo, vale dizer, de grande quantidade de processos versando sobre a mesma questão, mas preponderantemente o risco de quebra da isonomia e ofensa à segurança jurídica, circunstâncias que, tal qual lançamos nos fundamentos tecidos sobre a assunção de competência, se amoldam ao questionamento formulado pelo promotor. Admitido todos os processos com a mesma matéria no Estado ou região, serão suspensos pelo prazo de máximo de um ano. Nesse período, o tribunal irá julgá-lo, julgado incidente, a tese jurídica fixada será aplicada em todos os processos, presentes e futuros. Logo, todos os juízes deverão aplicar a tese, uma vez que há vinculação. Portanto, firmando juízo de convicção positiva acerca da admissibilidade do pleito formulado pelo promotor de justiça, seja a título de recurso, seja a título de incidente, dada a ausência de norma regimental, não possui um instrumento processual procedimental de uniformização de decisão no Conselho Superior. Compreendo razoável a adoção de rito semelhante ao dos incidentes processuais de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas em certo, respectivamente, a partir dos... dos artigos 947 e 976 da lei, distribuindo-se o relator observando o critério de prevenção. Na verdade, eu estou me manifestando para que o presidente faça o juízo de admissibilidade e distribua para um relator todos os processos observado o critério de prevenção, para que se debruce e se faça uma análise em todos os procedimentos.
Eu não sei, eu estou achando a aplicação analógica do Código de Processo Civil nesse caso, eu acho que está avançando um pouco.
Sim,
diante da simplicidade dos nossos ritos aqui, a gente colocar um rito processual que se utiliza nos tribunais. Não sei, acho que se essa analogia da gente não estaria avançando demais, né?
Eu acho que tem um problema aí que acho que me permita com a devida vênia, doutor José Denis, que é uma questão que, na verdade, não foi enfrentada. O que há, na verdade, aí é o seguinte: alguns procedimentos já foram julgados, homologados o arquivamento. Outros procedimentos que não foram homologados é que estão sendo submetidos agora ao Conselho. Como é que eu vou agora pegar o que já foi julgado e juntar tudo e rejulgar?
Eu acho que não há essa possibilidade.
Eu tenho que admitir a coisa julgada.
Veja, eu
tenho que admitir, nesse caso aí, que é unidade de caso, que na verdade o que aconteceu aí foi o seguinte, foi um TAC só.
Exato.
E temos que ser sinceros, por uma questão de estatística, por uma questão de estatística, foi feito um TAC só. E aí, dividido em 11 procedimentos e submetido ao quando era um só.
E todos estão conectados.
Então, analisei, por exemplo, os requisitos do TAC. Os requisitos do TAC, pelo que eu verifiquei, se for, porventura, descumprido e houver uma ação judicial de execução, o TAC morre porque ele falta requisitos legais. Esse é o problema. Então, todo o trabalho vai morrer na praia, se não pagarem.
Não, o TAC não morre sob o aspecto da indenização. Ele não morre, não. Ele não é nulo porque faltou algum requisito. Os requisitos são apreciáveis no momento da homologação ou não do TAC. Mas o TAC está rígido para a sua execução.
Eu estou fazendo no momento da execução, por falta de requisitos, ele morrerá na judicial.
Não. É isso que eu quero insistir, não. Ele está rígido para a execução.
Mas pode ser alegado.
Não nulidade, não há nulidade.
Agora, eu gostaria também depois de falar. Pode falar, doutor Lissão.
Se quiser, tem a preferência.
Obrigada. Veja, a questão realmente nasce, e creio que isso precisa, separando em algumas etapas, né, ser debruçado pelo Conselho, de tornar impossível... no mesmo procedimento, certo? Se fatiar tanto, na verdade, numa mesma temática, para gerar tantos procedimentos. Porque a depender, como no caso presente, né, que foi analisado entre um conselho anterior e o atual, quer dizer, uma transição de conselhos, que é natural a composição, gera o que nós estamos aqui analisando, conflitos de definições no julgamento do Conselho. né? E o promotor, naturalmente...
Perdão, me perdoe só a interrupção. Na verdade, nós não estamos julgando um conflito. É, não são casos idênticos que foi julgado num passado remoto, próximo, de um jeito e agora está sendo julgado de outro. Não,
exatamente.
É um caso só.
Não,
este
não,
é diferente.
Não.
Este é diferente.
Me parece que o que foi analisado por esse conselho é a questão relativa ao que nós consideramos um desvio de verba, né, da Câmara de lá.
Sim.
E que foi considerado, e foi feito um TAC no sentido de apuração, como uma solução.
Sim.
Só que nós entendemos, e foi esse conselho, a relatoria foi minha, né, de que o TAC não se ajustava às exigências legais.
Perfeito.
Aí nós não arquivamos. Já,
mas esse TAC, este TAC já foi submetido ao conselho.
Certo. Mas o TAC do conselho,
né,
anterior,
porque são
do conselho anterior, ele recebeu uma homologação, porque foi entendido que esse mesmo TAC atendia aos requisitos de lei e, portanto, foi homologado.
Sim.
Então, veja, só para eu concluir, né, eu conversei a respeito e realmente eu sei que o doutor Josenia se debruçou sobre o assunto e tentou buscar a melhor solução, mas eu conversei bastante com o doutor Augusto a respeito dessa temática. E nós chegamos a uma conclusão que talvez o melhor, né, a melhor solução seria a seguinte: como nós tratamos aqui de um processo administrativo, o que é a decisão, o que é o Conselho Superior? É um órgão administrativo, né? As decisões são administrativas. Então, nós deveríamos invocar, se fosse o caso, o processo administrativo para cá, não o processo civil, né? E no processo administrativo, uma das soluções que poderia haver é, admitido esse juízo, né, havendo juízo de admissibilidade, haver uma revisão pela ilegalidade que for considerada por este conselho da homologação. Certo? É o caminho, talvez, mais seguro.
Sim, agora
então, vamos adiante. Esse conselho vai rever, certo? E vai dizer que aqueles TACs no passado homologados não estão homologados e que o promotor tem a obrigação de ingressar com as ações.
Não foi exatamente
não.
Isso.
Não,
mas vamos ao caso concreto. O
Sim.
que nós fizemos era que houvesse, não ação, mas que houvesse um ajustamento feito pelo TAC que obedecesse os limites de lei, que impusesse pelo menos uma multa.
Sim, tudo bem.
E que não foi.
Agora é
um ressarcimento, que só foi feito
aí,
como uma mera recomendação.
O agente político que foi submetido ao mesmo TAC, que nós estamos tratando de um TAC só, não tem 11 TACs, tem um TAC só, foi dividido em 11 procedimentos, mas é um TAC só, que já teve esse TAC homologado. Você, como agente político, faria um novo TAC? Eu não faria.
Agora me permita.
E aí obrigaria o promotor a entrar com a ação.
Não,
qual é o sucesso dessa ação?
Eduardo, não, eu acredito que não.
A defesa dele está aqui. Olha o TAC que já está feito.
Sim, mas se ele sabe, se ele, o promotor, se reúne como se reuniu então, para os
eu olhar, enfrentando aqui,
e demonstra até
que
houve uma ilegalidade.
Este TAC foi submetido ao Conselho Superior do Ministério Público, que homologou.
Mas se
este mesmo TAC está sendo submetido ao Conselho Superior, que não é o novo nem o velho, é o Conselho Superior,
claro, isso
ele é contínuo,
doutor, a composição.
Que vai rever, pura e simplesmente...
Pela ilegalidade.
Olha, doutora...
Pela ilegalidade, o processo administrativo admite pela ilegalidade a revisão.
Me permite fazer uma observação. Ô, excelência.
Olha, esse órgão administrativo não é administrativo no sentido geral da coisa. Ele é judicialiforme. Eu tenho que seguir regras processuais, procedimentais.
Deixa eu tentar dar uma ajuda nisso.
Administrativo na nulidade.
Olha, eu acho que fez muito bem, doutora Conceição, ao lembrar que nós somos uma instância administrativa. É um fato que o Conselho já deliberou sobre essas questões, ignorando que haveria que o assunto não se esgotava na solução daqueles casos. Uhum. Esses casos ficaram para trás por decisão de uma instância administrativa. Não significa dizer que enquanto não tiver prescrita as respectivas ações, esse assunto não possa ser revisto. Na instância administrativa, eu presumo que a questão já esteja encerrada quanto a estes que já foram apreciados por aqui. Essas decisões, se o inquérito, veja bem, houve uma tentativa de fazer com que, doravante, nós pudéssemos, com a liberdade que cada um tem individualmente, e o próprio Conselho, com a independência, com a liberdade também de expressar colegialmente suas convicções, essa liberdade não tem, ela não está limitada. Sim, claro. Eu só não posso reapreciar o que já está transitado e julgado, matérias que já estejam preclusas. A estas eu administrativamente devo ignorar. Mas se essa tentativa que fiz de decidíssemos de uma forma uniforme, se ela ficou frustrada, eu acho que nós não podemos é deixar sem resposta a essas questões. Eu tenho um processo administrativo sobre o qual eu devo me manifestar, e eu devo fazê-lo com a liberdade que tenho, inclusive de convicção. E posso até me rebelar contra a decisão do Conselho. Não é pelo fato de haver uma jurisprudência. Não sei nem se fazemos jurisprudência. Nós temos aí uma convergência de entendimentos. Nós temos uma mania de tomar por empréstimo o regramento que se faz em instâncias judiciais que tem lá suas diferenciações. Né?
Nesse ponto,
a gente só deve buscar o processo civil quando nos faltarem os meios aqui normativos internos. Se não nos bastam, mas eu acho que deve haver o maior empenho para que a gente dê solução com rapidez, porque a finalidade do novo processo é dar respostas, e rápidas, porque enquanto isso, continuam roubando. Então, isso daí, rapaz, quem mais festeja, quem mais comemora essas discussões, essa dificuldade que nós temos em lidar com a nossa burocracia, são os criminosos, que veem que a gente aí, enquanto a gente vai perdendo tempo, eles vão aí dilapidando e atentando contra o patrimônio público livremente, porque a gente não tem uma resposta efetiva. O que a gente deve buscar é respostas. E ainda que não haja uma normatização interna, a gente cria. Mas a gente tem que tirar do atoleiro, né? Então, voltando à minha situação, é o seguinte, que me vem então de volta o meu, e sobre o meu eu faço o que os outros fizeram. Eu vou expressar a minha posição segundo as minhas convicções. E se eu, eventualmente, se o Conselho resolver proceder como procedia o Conselho em sua formação anterior, e arquivar, eu posso me resignar contra isso, porque é um fato novo que está em minhas mãos. Eu posso me resignar contra isso. Essa questão poderá ser reaberta. Doutora Conceição, por exemplo, tem uma posição que é diversa da do doutor Josenias. Quem vai resolver isso? Ela tem autonomia, eu creio que ela, como relatora do respectivo processo, vencida, deverá ter recursos para não deixar morrer aqui, nessa instância administrativa, essa questão. E se ela for muito mais adiante, um dia ela vai se tornar numa ação de improbidade, desde que haja empenho e determinação de qualquer um de nós que queira levar avante a nossa posição. Eu não julgo as decisões que foram tomadas no Conselho na instância. Também não me rendo a elas. Viu? Então eu aguardo que me venha o meu processo para que eu expresse o meu ponto de vista e que cada um trate aí, que o Conselho, por exemplo, quando o Conselho deliberar que vai julgar conforme já vinha julgando antes, tudo bem, eu vou ver se vou me conformar.
Talvez a gente deva partir da questão que não cabe esse recurso. Né? Do promotor.
Não cabe.
O que é que nos rege aqui?
Cabe.
São as resoluções do CNMP, a resolução 8, a 15, a 23, as nossas e as do CNMP. Nenhuma delas prevê esse recurso do promotor. Então, essa questão aqui ficaria superada pelo não acolhimento E o novo julgamento, que foi de doutora Conceição, não aceitando o TAC, né, não homologando o TAC, a meu ver, rescindiria o TAC como um todo. Porque ele não pode ser válido para uns e não válido para outros. E...
só que aí teria que rever uma posição do Conselho
anterior.
Que é isso que a doutora Conceição está dizendo, gente, usando o critério administrativo.
A gente tem que considerar aqui uma coisa que no que pese ser um órgão administrativo, se submete a regras processuais, tem uma segurança jurídica. Isso eu tenho que aplicar aqui, não é nem o Código de Processo Civil, é o Código de Processo Penal, que diz o quê? Eu posso desarquivar um inquérito? Não posso? Mas com quê? Com fato novo. Eu tenho que ter uma segurança, porque o réu merece essa segurança. É, merece essa segurança. Eu não posso julgar este caso, porque este caso já foi julgado. O TAC é um só.
E por que ele veio fatiado assim?
Veio fatiado porque o promotor resolveu fazer estatística. Precisamos reconhecer isso. Resolveu fazer estatística e fatiou e criou 11 procedimentos quando era um só.
Ele vai ter que sujeitar isso aí agora, porque cada questão é uma questão hoje.
O José Elias alegou no início e eu também referendei, mas é um fato concreto, consumado, está posto. A gente não tem como, até salvo se o Conselho resolver redefinir para hoje e futuro como esses procedimentos.
Que não, doutora, é simplesmente a gente não analisar nenhum mérito.
Não, mas eu estou falando é do adiante. Agora, neste, eu não vejo como é que um promotor, seja, tenha sido ele o fatiador ou não, é o Ministério Público, certo?
Sim.
Ele pode agir com diferença de decisões.
É, pode.
Ele não pode.
Tá, que é único. Então, parte dele não sobreviveu.
Mas, doutora, quem está agindo com diferentes decisões somos nós, do Conselho. Não é o promotor, não.
Não, doutora.
Agora, repare.
O promotor tomou uma decisão só.
Ele só passa em julgado como um todo. Na hora que todo ele.
Então, a meu ver, não caberia aqui a questão.
Na verdade, o TAC não poderia nem ter sido homologado.
Ele não preenche. Quanto a esses aspectos, doutora, eu concordo integralmente. Quanto a esses aspectos, eu concordo integralmente. É. Só que a questão aqui não é isto. A questão é que nós podemos reanalisar uma matéria que já estava consolidada.
Olha, deixa eu agora
dentro
completar
do
minha...
administrativo,
eu queria...
sim.
Me permita, doutor.
Como?
Mas me permita.
Declarando.
Quais os efeitos?
Os efeitos...
Vamos chegar no processo judicial e qual será a defesa do réu. Vamos analisar sobre o aspecto prático também.
Olha, isso é uma outra coisa, doutor Eduardo, olha.
Queria que você
ouça, por favor, doutor Conceição, olha. O conselho, este conselho,
na próxima formação do conselho, o conselho vai desfazer todas as decisões.
Ei, não, doutor Eduardo, olha. Se for ilegal,
cabe ao conselho desfazer as decisões.
Cabe dentro do processo de legalidade. É flagrante, é ilegal.
Doutor Conceição, doutor Eduardo, olha. Como as águas do rio, também os conselhos passam. Cada configuração é diferente.
Só que
é um universo de convicções.
Ele é contínuo.
Sim, onde está escrito que eu deva respeitar...
Sobre o aspecto de decisão, ele é contínuo.
Original. Onde é que está escrito que eu deva... Eu posso, eu, por uma questão de elegância, eu posso ter a maior consideração pelos colegas que o integraram. Mas eu posso reconhecer que eles tenham cometido algum equívoco, que eles tenham a visão...
Doutor Luiz Walter.
É pessoal,
Luiz
como
Walter,
é pessoal a do novo
doutor
conselho.
Doutor Luiz Walter, nós estamos confundindo as coisas. Aqui não há decisões conflitantes, não. Aqui há decisão de um caso só. Decisão conflitante é quando você vem entendendo sobre um caso
que não
desse jeito
e
o tribunal ou o colegiado resolve mudar o entendimento.
Doutor Eduardo, se ele fatiou, ele fragilizou a decisão dele. O TAC ainda está vivo. Porque ele cometeu a temeridade
é isso
de fatiar,
que,
sabe?
É isso.
Porque
o TAC não está vivo. Tá. Ele foi julgado. O TAC foi julgado. O TAC é um só. Não são 11 TACs. Eu
então,
tenho
que
uma coisa julgada.
O que é que nós vamos fazer então?
Como votar, eu desfazer essa coisa julgada? É este conselho que pode desfazer.
Votar o
sem um fato novo.
Submeter a votação que
o
doutor
que
Conceição
fatia,
propôs.
Não se pode aqui colocar a parte do desarquivamento somente dentro do processo penal. A meu ver, com todo respeito, não. A meu ver, né, o que nos restringe e nos limite é o princípio da legalidade. O princípio da legalidade que gera segurança jurídica. Ora, se o TAC, visivelmente, ele fere a legalidade dos requisitos, é necessário, ele é nulo.
Será rescindido como se houvesse uma ação rescisória de uma decisão transitada.
E nós podemos promover essa rescisória.
Não é rescisória,
é claro,
temos,
nós está julgado num ponto.
Eduardo, dá-se o nome
não
que
posso,
queira,
mas honestar, não se pode conectar com o equívoco que exatamente, o conselho anterior possa ter cometido. Sabe, doutora, eu não posso conectar, porque eu vou me violentar, concordar com o que o conselho anterior pode ter se equivocado.
Não vamos polemizar mais, já havia a opinião de cada qual, então por maioria, certo? Foi... Qual é a proposta mesmo?
A primeira coisa é saber se há juízo de admissibilidade.
A primeira coisa que eu estou pedindo que a presidência admita o juiz de admissibilidade ou não.
É. Quanto ao juiz de admissibilidade, se Vossa Excelência quiser refletir sobre isso, porque vai ter que motivar,
eu acho que
né?
Não há previsão.
Não há previsão.
Não existe nas nossas resoluções.
Por isso que eu estou pedindo.
No nosso regimento interno.
Preliminarmente, o juiz de admissibilidade de Vossa Excelência, que é o presidente deste conselho.
Sim. Para admitir a proposta do promotor.
Ou... Não, para poder nós analisarmos a proposta do promotor. Não é
exatamente.
Admitir, analisar.
Ah, tá. É porque não existe, sabe, doutor Eduardo, na nossa legislação, nem no regimento, nem nas resoluções, nada que trate de recurso, porque é uma forma de recurso da decisão do conselho.
Uhum.
Então, a parte
primeira coisa,
sim,
juízo de admissibilidade.
Mas...
Segundo, enfrentar o mérito.
Perfeito. Então, tudo
se nós
bem.
Não pudermos alterar o... É aquela questão sobre Vossa Excelência de sempre.
Não, eu acho que o conselho deve enfrentar o mérito mesmo.
Vai ficar aí...
Não, doutor, acho que a gente tem que depois pensar de colocar até no nosso, né?
Então, sendo relativa à conexão, à vinculação, para que não ocorra mais esse tipo de coisa. Por exemplo, um TAC não possa ser conhecido por... conselheiros diferentes, né? Tudo aquilo que estiver preso, digamos, ao mesmo TAC, só pode ser conhecido pelo mesmo relator.
Infelizmente, os colegas estão fatiando, mesmo.
Sim, mas isso não tem como você impedir. Não há como você impedir. Ou a única forma que tem de você fazer é na hora que chegar no conselho, a relatoria perceber isso.
Ou o cartório, de repente, né?
Não, mas o cartório não analisa o processo. O cartório, a secretaria-geral apenas faz os encaminhamentos. Não tem atribuição nem de verificar isso.
Eu já recebi alguns que eu percebi que estavam vinculados e pedi para encaminhar. Não me lembro quem foi, mas a gente percebeu que já havia outros encaminhamentos e pedimos.
Mas aí é quando a relatoria percebe isso.
É que nem sempre a gente vai conseguir perceber.
Não vai.
No caso, a gente percebeu. Né?
É muito confuso.
Aí
é muito confuso.
Mandamos para o relator, que estava vinculado.
Nesse caso, até poderia ter sido percebido, porque como o TAC foi o único, o primeiro relator poderia ter visto. Oxe, e cadê o resto?
Cadê o resto, né?
Poderia ter percebido.
Só vou me manifestar,
mas
mas passou, não é?
Então, exato.
E digo, na minha relatoria que vieram os demais, mesmo que eu tivesse conhecido este voto do conselho, da relatoria e decisão do conselho, eu não mudaria o meu, porque eu considero realmente
só
o TAC
um arremate aqui, olha.
Completamente.
Mas veja, insisto, doutora Conceição, eu não estou discutindo esse aspecto de mérito.
Obrigado.
Nesse aspecto de mérito, eu entendo realmente que há falhas. Agora, como é que eu vou corrigir agora uma coisa que já está com o trânsito em julgado?
Olha, doutor Eduardo, só uma questão.
Mas tudo bem,
fazer só um registro.
Não, vamos adiantar para não...
Nessa nossa resignação, essa discussão que nós estamos alimentando aqui, de nenhuma maneira significa demérito ou descrédito ou desconfiança em relação à condição do promotor.
Não é isso não. Então,
veja bem, agora para a segurança dele é que existe o Conselho Superior.
Sim, claro.
Quando ele envia para cá é porque ele não se basta. Ele não tem autoridade para resolver sozinho. Então será em vão se nós não pudermos fazer nada diante do TAC dele. Então se ele nos envia o TAC,
nós somos um órgão revisor.
Para a segurança dele, nós poderemos homologar ou não homologar. Mas ele fez o trabalho dele, o papel dele, sobre o qual eu não posso emitir nenhum juízo de valor, porque seria uma temeridade e eu poderia correr o risco de agravá-lo de alguma maneira. Então, nós todos aqui temos o maior respeito por ele, pelo
Sim,
colega.
Claro.
E se nos reunimos aqui para avaliar, é porque é assim que está estabelecido na lei e é para a segurança das decisões administrativas extrajudiciais que o promotor tomar. Uhum. Ele fez um TAC e nos consultou. Foi a solução adequada ou não foi? O conselho anterior disse que era. Aí eu estou diante dessas questões que não são novas, como o Vossa Excelência bem diz, e de fato não são novas, mas estão materializadas individualmente em cada caso e vamos resolver isso adiante.
Perfeito. Então, em razão da propositura do doutor Josenias, eu manifesto a admissibilidade da proposta, até porque entendo que o Conselho tem que avaliar a questão específica da coisa julgada, isso em razão deste único TAC ter sido submetido em procedimento anterior ao Conselho Superior, que há uma continuidade do Conselho, da atividade do Conselho, não há divisões, e que precisa ser efetivamente apreciado pelo colegiado, no sentido de avaliar a existência ou não de coisa julgada neste procedimento. Então, fica admitido a propositura e redistribuído a relatoria da doutora Conceição para proferir a sua manifestação. Vamos seguir então nossa pauta aqui. É. 2.2, comunicação formulada através dos ofícios 159 e 173, da lavra do promotor doutor Etélio de Carvalho Prado Júnior sobre o arquivamento de notícias de fato no item relacionadas. Comunicação também através dos ofícios 188, do ofício 188, também da lavra do doutor Etélio, sobre o arquivamento de inquérito civil em virtude de ajuizamento de ação civil pública. Comunicação formulada, item 2.4, através do ofício 244, da lavra da doutora Priscila Camargo Silva Tavares, sobre a instauração de notícia de fato aqui relacionada. Item 2.5, comunicações referentes às prorrogações de prazos dos procedimentos aí relacionados. 2.6, comunicação referente ao arquivamento sumário dos procedimentos administrativos nos termos do artigo 46, parágrafo único, da resolução 8, dos procedimentos aqui relacionados. 2.7, apreciação, discussão e julgamento das promoções de arquivamento dos procedimentos preparatórios de inquéritos civis e inquéritos civis aqui relacionados. Do itens 1 e 2, da lavra do doutor Josenias, pela homologação. Os itens 3 a 5 e 7, da lavra da doutora Maria Cristina Foz Mendonça, pela homologação. Item 6, homologação com remessa para outro órgão, também da lavra da doutora Cristina. E itens 8 e 9, conversão em diligência, da relatoria da doutora Cristina. Em discussão, em votação, aprovados por unanimidade. Na sequência, temos o item dos itens 10 a 16, da lavra do conselheiro Luiz Walter Ribeiro Rosário, todos pela homologação. O item 17, também da lavra do doutor Luiz Walter, homologação com remessa para outro ramo.
Não, doutor, somente o item 14, como a matéria é exclusiva de natureza criminal, eu acredito que o conselho não tem como homologar, mas que é caso do assento número 16, que foi uma representação criminal para aplicação de medida
socioeducativa?
Sim. Não foi. Houve uma lesão
corporal. Lesão corporal, perfeito.
Então aí, nesse caso, é caso de aplicação do assento número 16.
Então, em discussão dos itens 10 a 13, 15, 16 e 17, todos homologados por unanimidade. O item 14, eu consulto então a relatoria se deseja mudar a sua manifestação, doutor Luiz Walter.
Item 14, não está homologação?
É, mas o item 14, doutor José Nias, observou aqui...
É nacional para aplicação de medida.
Exatamente.
Se o adolescente praticou um tipo de lesão corporal na escola.
Uhum. Não seria de atribuição do Conselho Superior, seria uma
assento.
Pelo a aplicação do assento, lembra o assento, doutor?
16, né?
O assento 16. Não, aqui não tem atribuição para o Conselho Superior apreciar a matéria criminal ou infracional.
Ou infracional.
Temos algum conselho que aprecia, mas o nosso não aprecia.
Vai acabar
sem
chão mesmo, né?
Sim.
É.
O que a Vossa Excelência propõe?
Não, é a aplicação do
assento 16.
Do assento, do entendimento.
Tudo bem, eu concordo.
Então o item 14 fica não conhecido pela aplicação do assento 16. Itens 18 a 34, da lavra doutora Maria Conceição de Figueiredo Hollenberg, todos pela homologação.
Eu tinha só um questionamento no 25 para a doutora Conceição, é porque eu só quero compreender, eu sou favorável, mas eu queria saber se essa ação foi judicializada anteriormente à instalação desse inquérito. É um procedimento preparatório ao inquérito civil.
Vou dar uma olhada. O doutor Marinho 17.
Não, eu anunciei todos. Não, eu anunciei todos.
Já anunciou.
Só voltei para o 14.
Foi.
É o. Qual, doutor José Nias? 25.
É só para ter um esclarecimento, não é nada demais, não. Eu só queria.
Dá um esclarecimento.
Para compreender. Foi judicializado. Agora eu quero saber, me parece que já havia uma ação judicializada que já contextualizava o objeto. Era isso que eu queria compreender, se é realmente isso.
Muito bem.
É, realmente é bastante.
São Cristóvão, doutora Lenilde, na época, que já há uma ação, que é o número 2011-83-000-951, com o mesmo objeto, a questão da macrodrenagem.
Eu já havia uma ação judicial anterior. Ao procedimento.
Exatamente. Okay,
então, em discussão, em votação, aprovados por unanimidade. O item 35, da palavra da doutora Maria Conceição. Homologação com remessa a outro ramo. Em discussão, em votação, aprovados por unanimidade. O item 36 é uma conversão em diligência. Também da palavra da doutora Conceição.
Eu não sei se é possível acrescentar mais uma diligência aí, no caso, que é a questão que relativa à escola, né, a reforma, e tem uma história dos banheiros da Escola Municipal Vice-Governador Meredito Figueiredo, que ao longo de todo o procedimento, sempre vem a mesma história, não funciona porque a DES não fornece água, então incluir nas diligências que o promotor busque junto à própria DESO qual o motivo de não fornecer água para uma escola.
Pode me dar
tem alguma coisa que está estranha nisso.
Deixa eu dar só uma olhadinha toda aqui, né?
Parece que tem uma... É sobre essa escola. Todo
o resto eu concordo. Todas as diligências.
Irmão, eu não é nada com ele.
Todas as diligências eu concordo, que foram sugeridas. Eu acrescentaria só mais essa,
acho
a oficial
não
DESO.
Poderia, né? Não pode dar nome, né? Mas enfim, são as coisas.
É uma homenagem antecipada.
João Marinho Filho. Ah, não, é que são duas escolas, agora que eu vi. Você falou meu irmão, João Marinho Filho.
E essa Benedito Figueiredo é a situação dos banheiros, especificamente. Ah, tá. E sempre vem informação. Não funciona adequadamente porque a DES não fornece água. Então, de repente, é hora da gente perguntar, por que a DES não fornece água?
Veja, doutora Cristina, eu na parte final, veja se satisfaz. Ah. Eu coloco aqui, em que pese a confirmação de problemas nos banheiros da escola em análise, reconhecidos pelo próprio município em diversos documentos no decorrer deste inquérito, foi informado pela municipalidade, as folhas 211, que aguarda pela conclusão do projeto de engenharia para fim de reforma e ampliação, que se dará mediante emenda parlamentar. No entanto, tal informação foi insuficiente, restando prematura a homologação do arquivamento. Então, eu também me cinjo a isso, né? Diante do exposto, voto pela conversão do julgamento em diligência, a fim de que a promotoria de justiça de origem requisite ao Corpo de Bombeiros Militar, Vigilância Sanitária, Defesa Civil, vistoria e inspeção técnica na Escola Municipal João Marinho Filho e na Escola Municipal Vice-Governador Benedito Figueiredo. Certo? Não sei se quer que especifique, não é? Se quiser, a gente pode acrescer sem problema nenhum.
Não foi possível acrescer, porque assim, ao longo desse inquérito, que já é bastante antigo, o promotor nunca se dirigiu a DESO para saber qual era o motivo dessa constante alegação, se é que é verdadeira.
É, porque há uma alegação nas folhas 211.
Não se sabe.
Deixa eu dar uma olhada aqui nas folhas 211.
Esse banheiro sempre tem um problema.
Deixa eu dar uma olhadinha, foi. É.
Que estou restabilizando até uma coisa. É. Ou ainda abrir uma rede em direção à escola.
Não, a gente não sabe se é falta de pressão.
Não, são reparos. Né? Reparos estruturais, hidráulicos, elétricos.
Eu acredito que nem seja verdade que haja culpa da DES. Acho que isso tem servido como
não,
uma desculpa.
Não, acredito que isso é do município mesmo. Isso não é da DES.
Culpa do município.
É reparação, não é instalação.
Se há rede, não acredito que haja
reparação,
culpa da DES.
Reparação, não é instalação. Né?
Vai esperar a emenda parlamentar para isso?
Não. Aí escola, né? Deve ter alguma coisa contra essas escolas. Deve ser de. Não posso dizer isso, não.
Olha, existem problemas em determinados lugares que as escolas passam a ser desnecessárias. Então, isso também passa por uma avaliação do Executivo Municipal. Eu recordo, aliás, ontem estavam recordando, inclusive no pleno do Tribunal, um caso que houve em Porto da Folha, onde havia mais professores do que alunos em determinadas escolas. E estava se querendo fazer um novo concurso para professor, né? Qual a necessidade administrativa disso? Então,
eles ficam sediados, né, lotados na sede e não querem ir para os povoados, porque os povoados precisam das escolas. E muitas vezes o município não dá o transporte para a sede. Agora, por que que não faz essa distribuição e as pessoas que estão no povoado ficam sem acesso nenhum?
Que é multisseriado, aquela escolinha que é uma professora só,
para
dar aula para todas as séries, aquilo não tem futuro nenhum, não se aprende nada naquilo.
Aprende
é melhor transportar o aluno para uma escola melhor.
O pecado da administração pública é não fazer manutenção. Nós temos uma cultura de esperar fazer uma nova obra, sabe? Ou de esperar que ele se decomponha, mas não é assim, manutenção. Quem é que vai cobrar essa manutenção?
Doutora Cristina, então no número 36 nosso, para crescer,
diária,
não é
passar,
uma...
Né?
uma...
Entre a diligência sugerida,
diária, não,
certo.
Regular,
né? Que oficia a DESO para que informe os motivos das constantes...
Pronto, que seja colocado... Então é melhor devolver, não é o processo para que eu possa crescer ou a própria secretaria já o faz? Não, acredito que não.
Não, é melhor, né?
Não, melhor me devolver.
Incorpora
o voto, porque o voto não pode ser acrescido sem a relatoria, né?
Fica mais completa a sua.
Fica não, e fica mais.
Com a diligência.
Mais seguro, né? No sentido de ser feito
não,
pela relatoria.
Não, a gente pode decidir aqui.
Não, já está decidido, já acatei, entendeu?
Não, não precisa alteração no voto. O resultado.
Pronto, então está certo. Pronto,
é de que cumpra a diligência formulada pela relatoria, me permite aí.
Isso.
E a proposta de doutora Cristina.
Não.
O processo já está sentindo. Foi uma inspeção sanitária, uma inspeção da vigilância sanitária, da vigilância.
Bom, enfim, o que está no
voto
da relatora,
acrescido
da sugestão da doutora Cristina. De que também averigue as razões pelas quais existe a falta de abastecimento por parte do DESO.
É, creio que já está
então, com parece aí, que a reclamação não é essa, que não está falta chegando água lá, não.
Também.
Parece que está,
também.
Desculpa que o município dá para não
também
funcionar os banheiros.
Foi pedido uma vistoria, inspeção técnica, em ambas escolas, uma vistoria completa.
É, a vistoria completa já...
As outras vistorias, inclusive, já...
O problema da vistoria na escola, bem ruim.
A quem é que se deve...
Então, homologado por unanimidade a conversão em diligência. Item 3... Eu entendi que você está. Item 3. Comunicações de decisões monocráticas, mas que efetivamente não existe. Aliás, o artigo 16 é o do item 14, né? Então, ele vem para aqui. Comunicações de homologações monocráticas de equipamento com base nos assentos 2455A do Conselho. Do procedimento preparatório de inquérito civil 18-06-1801-0033 da Promotoria de Justiça de Japaratuba.
No que ocorrer tenha...
Tem um pedido meu.
Como não houve tempo hábil da Secretaria-Geral colocar na pauta, eu estou trazendo aqui no que ocorrer um ofício da doutora Conceição, no seguinte teor, tenho que ler para todos, até porque não tiveram conhecimento prévio. Cumprimentando cordialmente, servindo presente para solicitar novo afastamento da instituição para a conclusão de estudos do curso de mestrado em Criminologia na Universidade Fernando Pessoa, na cidade do Porto, Portugal, cuja tese deverá ser apresentada até o final de 2019. Para tanto, com respaldo na Resolução 2 de 2010 do Conselho Superior e da Lei Complementar, que regulamenta a licença em caráter especial para afastamento do membro do Ministério Público para o curso no exterior, renova a postulação que deverá ser apreciada pelos excelentíssimos senhores membros do Conselho Superior para concessão de licença em caráter especial no período de 15 de julho a 13 de setembro de 2019, sem prejuízo de percepção dos vencimentos integrais e de outros direitos inerentes aos membros do Ministério Público. Solicito, por fim, que o presente pedido seja incluído na pauta da próxima sessão, prevista para o dia 27. Como demorou o despacho meu mesmo para a Secretaria-Geral, então não houve condições de incluir na pauta, eu estou trazendo aqui para os colegas no que ocorrer, até porque eu acho que essa licença é não só urgente, né, pelo fato de ser 15 de julho, a gente pode não ter uma sessão até lá, mas também merecedora, né? Eu acho que todos os esforços que a doutora Conceição vem fazendo são dignos de aplauso e eu acho que serve até de exemplo para muitos colegas que têm se furtado a essa dualidade de atividades para se chegar a um fim como
toda
esse.
Coragem.
Que com certeza não só trará elevações pessoais, né, no sentido intelectual, mas também em benefício do Ministério Público, até porque o tema é extremamente ligado à nossa atividade, que é a criminologia. Então,
sim, doutor, pela ordem também, eu estou plenamente favorável.
Nossos votos são apenas, sentiremos saudade.
Obrigada.
Também devo comunicar, eu só queria, pela ordem, senhor presidente, comunicar que devo me afastar no período esse mês de julho das atividades do Conselho, estarei fazendo a comunicação através de Gédia Vossa Excelência. E eu espero que o colega, não sei se é Celso ou doutor Moacir, que para aí, eu estou
pedindo. Vai ser doutor Celso, até porque doutor Moacir vai substituir o doutor Celso.
Então, eu estou pedindo ajuda a Vossa Excelência, porque para ver se vem aquela moça que o Vossa Excelência até já designou e ainda não chegou lá para fazer o serviço.
Sabe que é, doutor Eduardo? Tem uma portaria designando para a coordenadoria e para mim. Então teria que realmente ter uma outra portaria para
porque ela não ninguém apareceu lá, nem Carol, nem ninguém. Deu seu solzinho.
Eu fui questionar para saber por
quê.
E é uma questão de portaria, entendeu?
Então tá, joia.
tempo
Eu quero agradecer, não é? Eu quero ver, eu faço 2 anos agora no final de julho desse mestrado, quero ver se concluo exatamente. Me é dado até mais 1 ano, mas eu não pretendo ingressar nele, mas tem sido praticamente impossível fazê-lo com a corregedoria e a Coapaz aqui. Tem sido assim. Quem sabe, quem já foi corregedor sabe, não é? Da capilaridade. Né? E a Coapaz tem crescido assim, sabe, de forma muito, que me deixa muito feliz, mas que também tem exigido muito trabalho, muita dedicação minha. Né? Então, o que eu quero é com a JR poder exatamente alimentar a Coapaz. Ele tem um objetivo assim, muito definido. Eu jamais me submeteria a um mestrado para ter mais um título, isso não existe, isso não tem sentido nenhum, mas de trazer elementos para que a gente possa realmente implementar e fazer a JR. Obrigada a todos.
Se Deus me permitir, eu termino.
Nada mais havendo, então declaro encerrada a nossa sessão.